Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e um jeito bem descomplicado, meu povo. Muito bem-vindos à Rádio Morada do Sol FM, muito bem-vindos ao seu programa Morada no Campo, que vai ao ar todo dia de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma, no seu horário de almoço. Eu sou o Divino Ronaldo e é um prazer enorme estar com você para falarmos dos assuntos do agronegócio. Hoje é sexta-feira e eu trago o quadro Minha História com o Agro. Eu vou conversar hoje com um grande produtor rural, com um grande ser humano, José Roberto Bruselli. O José Roberto vai compartilhar a história de vida dele conosco. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito especial e, olha, eu acho que você vai gostar, tá? Então fique ligado com a gente, fique aqui conosco. Se você for almoçar agora, ligue o seu radinho, ou então põe aí no aplicativo, no celular, ou tá no computador, entra aí no site da Morada, moradafm.com.br, para você curtir, tá bom? Tenho certeza que vai ser muito bom. Essa história, assim, ela vai mexer com você, porque é uma história de vida, de luta, de desafio, mas acima de tudo, de muito sucesso.
Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor Vieira.
Minha Infância na Roça. Naquele tempo, lá na fazenda, todo mundo tinha medo de assombração. Eu não sei se o problema era simplesmente cultural ou se realmente aconteciam coisas. A verdade era que até os animais reagiam diante de determinados fatos. Meu avô contava que, certa feita, ele foi assumir um compromisso de capar uns porcos para um fazendeiro vizinho. Não era muito perto, mas diziam que era légua de beiço, bem ali. Ele saiu já no clarear do dia, porque queria aproveitar para tirar umas olhaduras de cana caiana. Bom, quando ele terminou o serviço, pegou o cavalo no piquete, já estava quase escurecendo. Entretanto, não deixaram ele voltar sem janta. Por isso, atrasou um pouco. No caminho de volta, tinha que passar por uma cabeceira de corvo. Depois, a cabeceira, assim, que era meio brejada, tinha um mataburro e uma porteira. É daquelas porteiras de varas. Só tinha um quarto de lua, mas dava bem para ver que havia um vulto debruçado sobre a porteira. Meu avô disse que parou para observar se fazia algum movimento. Aí pensou, vou chegar mais perto. Mas quem falou que o cavalo aceitou? Sentindo as esporas, ele rodopiava e só servia voltar. E foi o que aconteceu. Teve que posar no vizinho, causando preocupação para a vovó.
Seu Alaoro, um abraço, meu amigo. Até a próxima sexta-feira. E você fica convidado a conhecer o portal www.agroeprosa.tv. É o meu portal de notícias. Lá todo dia eu posto notícias do agronegócio para você. Muitas informações relevantes e muito interessantes. Então fica o convite, www.agroeprosa.tv. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural e a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. mas sem Ferguson é só uma fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
E hoje eu vou ouvir a história de um grande produtor rural. Mas acima do grande produtor rural está um grande homem, um grande ser humano, um pai exemplar, marido exemplar, um vô exemplar e um amigo exemplar também. Eu vou conversar com o grande Zé Roberto Bruselli.
Adivino.
Fala, meu amigo Zé. Como é que você tá, Zé?
Ô, cara, tô bom, bem, graças a Deus.
Eu quero conhecer a sua história. Eu quero saber as origens do José Roberto Bruselli. Você é goiano, Zé?
Não, eu sou paulista. Sou paulista de uma cidadezinha que se chama Conchal. Aí fala Conchal. É igual você ir lá, no, lá em São Paulo e falar que você é de Santa Helena. Ninguém sabe onde
é. Vou apanhar do dia. Onde é que fica o Conchal?
Conchal fica bem perto de Olambra, perto de Mogi Mirim, perto de Mogi Guaçu, perto de Araras. Então é tudo perto, assim. Conchal está a 180 quilômetros da capital. É uma cidadinha estratégica. Na realidade, eu brinquei com Santa Helena, né?
Mas você planta em Santa Helena, né? Porque você tem um carinho especial para Santa Helena.
Santa Helena, assim. São todos, somos de Santa Helena também. E, porque é do tamanho de Santa Helena, bem do tamanho de Santa Helena, Conchal. Pode olhar no Google, que tem a mesma população de Santa Helena. Então é uma cidadezinha de terras boas, de terras roxa. Já foi mandioca que dominava. Quando eu era menino, as fábricas de mandioca, inclusive a fábrica da Royal, fermento Royal é feito com mandioca.
Ah, é?
É, mandioca. Você faz a raspa que faz, se você pega, você pega mandioca, você corta todas as picadinhas assim, ó, num picador, e você bota no forno e desidrata ela. Depois você moe aquilo com pó e põe alguma composição lá e vira o fermento Royal.
Eu não sabia disso.
É, a gente chamava Stand Brand, que era a fábrica lá. Depois passou, perdeu, a mandioca perdeu perdeu o terreno também, como tudo passa, passou. Aí fomos para laranja. Foi um grande produtor de laranja. Hoje tem cana, mas o Greener também destruiu. O Greener, o canco cítrico, destruiu também os pomares da região de Conchal e adjacência, né? Região de Mogi Guaçu também perdeu muita laranja. Então, na realidade, hoje quase que é inviável o plantio de laranja naquela região ali onde era a maior região produtora de laranja em São Paulo. Porque o Greener agora, ele tomou conta realmente, e o Greener é uma doença de muito difícil de combate. E a laranja virou ouro de novo. Hoje o cara que tem laranja, que está produzindo bem, a laranja está mais de $30 a caixa, uma caixa de 42 quilos.
Uhum.
É um puta no preço. Quando eu vim para Goiás, aí por volta de 80, estava no auge da laranja. Era $10 a caixa, o povo estava ganhando muito dinheiro. Aí voltou para $1 a caixa. E agora acho que está a $30 a caixa ou mais. Eu estou falando assim, eu não estou muito atualizado em preço de laranja.
Você ficou em Conchal até que idade?
Eu fiquei até 25 anos. Eu nasci em Conchal, mas nós mudamos assim para 10 quilômetros de Conchal, já pulo um rio, aí se chama Martinho Prado, onde eu cresci, um vilarejo, no município de Mogi Guaçu já. Aí eu nasci, eu cresci nesse vilarejo, mas a cidade mais próxima era Conchal, então a gente usava para ir para a escola, essas coisas, usava Conchal.
Seus pais eram agricultores?
Eu sou filho, neto e bisneto de produtor rural. Meus bisavós vieram da Itália, atravessaram o Atlântico aí, pós Lei Áurea. Faltou mão de obra para cuidar dos cafezais no interior de São Paulo. Aí eles adaptaram os navios negreiros e trouxeram os escravos dos olhos azuis, né? Que eram os italianos, os alemães. Vieram muitos para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, foi povoado. De São Paulo para o Sul, foi povoado por imigrantes europeus, né? Muitos imigrantes europeus. E os meus avós, eles vieram aqui para a região de perto de Araras, ficaram também entre Araras e Leme ali, que é perto de Conchal, onde eu nasci. E se você falar assim, onde seus bisavós estão enterrados? Estão todos enterrados em Araras.
Certo.
Onde eles chegaram lá e fizeram a primeira contato com os portugueses que estavam aqui, né? Então eles ficaram lá em Araras, na região de Araras. Meus bisavós estão enterrados, e meus avós também, enterrados em Araras.
A sua origem, pode-se dizer então que foi no agronegócio. Sim, você cresceu tendo contato com a terra, tendo contato com a fazenda.
A família minha nunca foi do comércio, nunca foi da indústria, sempre foi do agro mesmo, da agricultura. Era o lavrador que lavrava a terra mesmo. Meu bisavô, e não só meu bisavô, quando o pessoal trouxe os italianos, naquela época existia quase que uma cidade nas grandes fazendas. A mão de obra morava toda na fazenda. Uhum. Então você tinha aquela colônia imensa de dos servidores, né?
Uhum.
Dos parceiros, dos trabalhadores que trabalhavam na fazenda. E aí veio, como meu avô veio a talhanada, parente dele, conhecido dele, veio todo mundo. E eles ficaram numa dessas fazendas aí e ficaram capinando café lá. Mas só que eles tinham um sonho de comprar um pedacinho de terra. Aí eles, o que eles pensaram? Poxa, para nós comprar um pedacinho de terra e a remuneração não era tão boa, nós temos que fazer uma comida barata. Eles trouxeram a tecnologia do fubá mimoso, do moinho de pedra.
Fubá mimoso.
Isso, o moinho de pedra. Então eles pegavam, fizeram um fubá, todas as colônias montavam lá um moinho.
Para fazer a polenta.
Isso, eles faziam a polenta. Aí eles comiam polenta com o frango que eles criavam,
uhum.
Ou polenta com ovo, ou polenta com o porco que eles engordavam, fazia linguiça, comia polenta com linguiça. Com o frango que eles criavam também, fazia a polenta com caldo de frango, né? Com frango ao molho.
Uhum.
E eles ficaram comendo polenta lá 30 anos, para guardar dinheiro, para comprar um pedacinho de terra. E depois de 30 anos, o meu bisavô conseguiu comprar o seu primeiro 5 alqueires de terra. 5 alqueires de terra em São Paulo é 2 alqueires e meio aqui. Porque
é verdade.
É, porque o alqueire...
É alqueirinho.
O alqueire paulista é 24.200 metros quadrados.
É.
O goiano é 48.400.
400, é.
Então ele comprou 2 alqueirinhos e meio com trabalho de 30 anos da família.
Qual que era o sonho do menino, do jovem Zé Roberto Bruxelli?
Engraçado, Eu fui criado assim, no ambiente rural mesmo, né? Nós, minha mãe e meu pai sempre tiveram o sítio. E aí, no dia a dia, diz que serviço de criança é pouco, mas quem perde é louco, né? Aí, minha mãe e meu pai já punhavam nós, 6, 7 anos, já botavam nós para trabalhar.
É.
Assim, 7 anos, começava a ir para a escola. Ia para a escola meio período voltava para casa. Aí as meninas iam olhar os outros meninos, que eram mais novos, né? Porque geralmente naquela época eram famílias numerosas, né?
Uhum.
Eu tenho 6 irmãos vivos, mas a minha mãe teve 8 partos. Morreu um irmão mais velho que eu, que seria mais velho que eu, e depois morreu um outro mais novo. E aí... essa família numerosa lá e punhava os meninos para trabalhar. Aí você tinha que catar ovo, pôr galinha chocar, você tinha que ir para fechar trazer as vacas para fechar no curral, para tirar o leite de manhã, que era a horta de consumo da família. Mãe já punhava, sei lá, para capinar, para arrancar os matinhos. Então, eles já iam te direcionando para você ter um respeito e um amor pela terra.
Eu vou para mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
O Sicoobi Empresarial traz a você um comparativo entre consórcio e financiamento para te orientar qual se encaixa melhor nos seus planos e objetivos. No consórcio, um grupo de pessoas se une com o objetivo de adquirir um bem e, mensalmente, todos pagam uma parcela. Através de sorteio ou lance, um ou mais participantes têm a chance de ser contemplados. Vale lembrar que existem consórcios específicos para te ajudar a realizar sonhos, como uma viagem ou casamento. No financiamento, a compra do bem desejado é imediata, realizada por meio de um empréstimo com uma instituição financeira, pagando o valor em parcelas, geralmente mensais, e com a incidência de juros. No consórcio, a contemplação por sorteio pode demorar, mas ainda assim é uma boa forma de se planejar, pois as parcelas do consórcio funcionam como uma forma de guardar dinheiro para o futuro. Vá até um ponto de atendimento do Sicoobi Empresarial ou chame no WhatsApp 64-3620-0111. Eles vão te ouvir e auxiliar na sua tomada de decisão, considerando seu objetivo, urgência, custo total e disciplina financeira. Sicoobi Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Histórias inspiradoras são sempre muito boas de serem ouvidas. Hoje eu estou conversando com José Roberto Brusselli, um produtor rural aqui da nossa região, que tem muita coisa a nos ensinar, tem muita história a nos contar. Como é que vocês tomaram a decisão de vir para Goiás?
Goiás é o seguinte, o meu pai começou a crescer, começou a crescer em São Paulo, e meu pai era muito dinâmico. Meu pai realmente era o cara que era o visionário. Meu pai é muito visionário. Nós fomos, e meu pai, você vê, ele começou com mandioca, depois foi para algodão, depois de algodão ele foi para laranja, depois fomos para verduras, a gente produzia, plantava e formava verdura e vendia. E nós chegamos a ter 3, 4 caminhões de carga seca, desses truques ainda, porque não existia esse caminhão, era caminhão de 15 toneladas, que a gente levava todos os dias a mercadoria para São Paulo, para o Ceasa de São Paulo.
Certo.
Ceasa de São Paulo, a gente tinha contato direto com São Paulo. E aí os filhos começaram a crescer também. E o meu pai, ele levava algodão para Leme, que seria a capital do algodão naquela época, como era Santa Helena, que
igual Santa Helena. Aqui,
exatamente. Uhum. Aí tinha as indústrias de algodão, estava localizada nesse lugar. Aí, você sabe que os caras daqui de Santa Helena levavam algodão lá para Leme, para entregar lá, para descaroçar o algodão lá? Aí meu pai encontrava com esses caras aí de Santa Helena, eles falavam da qualidade, mas falavam da qualidade até Santa Helena, né? Aí meu pai sempre fala, poxa, mas esse tal de Goiás deve ser bom, porque os caras vêm, trazem algodão bonito, tem vontade de conhecer Santa Helena, Goiás. Aí teve uma época aí, e eu e meus irmãos já fomos crescendo, fomos ficando junto com meu pai também, era um negócio familiar mesmo. Aí quando foi uma vez, deu uma crise desgraçada também na produção de verduras e legumes que a gente produzia. Aí nós estávamos com os caminhões parados. Meu pai falou assim, foi numa cooperativa de Mogi Mirim lá, tinha um amigo dele, falou, ô Valdemar, saiu alguma viagem para Goiás, você me fala que eu quero ir para Goiás, aproveito e já faço o frete com o caminhão.
Naquele tempo, Goiás devia ser longe demais da conta, né, Zé?
Era, o povo tinha uma noção que era muito mais longe do que é. Eu acho que Goiás era em Manaus, na ótica do povo, naquela época. Aí, o cara falou, não, mas eu tenho... Tinha uns caras de Mogi Mirim, que eles vieram caçar perdiz ali em Santa Helena, ali em Montevidéu, naqueles campos de Montevidéu, chegaram ali, a terra era muito desvalorizada, eles compraram uma fazenda para eles ficar lá e depois foi ficando e tal, foram comprando mais e tava criando um gadinho. Aí tinha que trazer uma viagem de sal branco, naquela época não existia sal mineral. Aí o cara falou, tem um sal mineral, interessante. E tinha outro cara de Mogi Mirim também, que ele tava produzindo arroz e mandava o arroz para Mogi Mirim para secar.
Olha só, rapaz.
Então, ó, tem dois fretes. Você vai carregar de sal E depois você volta carregado de arroz.
Volta de... Porque tem que produzir muito arroz aqui, né?
É, era muito arroz, porque acho que era pouca gente pra comer, né? Porque eu nunca vi um lugar tão ruim pra dar arroz igual esse Chapadão aí.
É mesmo?
É, ué, o Chapadão dá 20 sacos de arroz por hectare quando você abre ele. É. Agora hoje o gaúcho dá quase 200 sacos por hectare.
Olha só.
E um arroz ruim pra chuchu, porque é arroz... barriga verde, que fala, arroz gessado.
Uhum.
É péssimo pra produzir arroz pra as regiões de Chapadão, porque a gente também... A gente não corrigia o solo para plantar.
Não dominava, né?
Não dominava a tecnologia. Você só passava a grade aradora lá e fazia uma cata de raiz e plantava com semeadeira lá, punhava 1.000 quilos de adubo por alqueirão, que dá 200 quilos por hectare, de um 4, 30, 16. E depois se desse uma lagarta, você pulverizava, às vezes dava ferrugem também, a gente... Gozado, olha para você ver como é interessante. O mesmo produto que você usa para controlar a ferrugem do arroz hoje é a que eu usava há 45 anos atrás.
A mesma coisa?
A mesma forma, o mesmo nome, chama BIM.
Mas não modernizou o negócio?
É,
não?
Tem umas coisas que não... Ou ele é tão bom que ele nunca parou de controlar a coisa, ou não apareceu nada.
Ou não apareceu nada.
Nada melhor, né?
Não teve tecnologia. Aí seu pai veio, chegou aqui...
Aí meu pai veio, chegou aqui, meu pai foi carregar ali onde eu cuxo o Watanabe ali, mais ou menos.
Sei.
Meu pai foi carregar ali era um chapadão de capim frecha, nem vegetação não tinha, tinha às vezes de vez em quando tinha um cupim alto. Aí meu pai falou, rapaz, mas que lugar bonito, terra plana. Aí pegamos, voltamos, eu tava junto com meu pai, voltamos para Goiás, para São Paulo. Aí dando uns tempos, meu pai falou assim... tinha dado uma crise no algodão violenta também. Nós tínhamos uma colhedeira de algodão e nós tínhamos parado de plantar algodão, estava a colhedeira lá para vender. Não vendia na região. Ninguém queria comprar porque todo mundo estava quebrado também. Aí meu pai falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos naquele lugar que nós carregamos aquele arroz lá e vamos ver se a gente compra uma fazenda. Às vezes a gente arruma uma fazenda para dar essa colhedeira no negócio. E bora. Aí nós viemos, chegamos ali no... É engraçado, existia naquela época existia um financiamento que financiava obras no Cerrado, chamava Polo Centro.
Polo Centro.
Polo Centro. E o Polo Centro também financiou o levantamento dessa estrada de Rio Verde, Montevidil, e de Montevidil para Carabone. E eles tinham levantado já até Montevidil e estava indo para Carabone. E a obra estava parada justamente onde é a minha fazenda hoje.
Lá no Planalto Verde.
No Planalto Verde. Então nós fomos na estrada alta até chegar lá. Quando nós descemos, que nós vimos a estrada carreira não existia, era péssima.
Uhum.
Aí meu pai falou, não, daqui para lá não vamos não. Aí ele pensou, não tem estrada. Uhum. É estrada carreira. Aí vamos, se nós for comprar daqui para trás.
Uhum.
Mas tinha uma vendinha de barro ali, coberto de Buriti.
Na beira da estrada?
Na beira da estrada. O cara tinha uma vendinha lá. Nós encostamos na vendinha lá. Pedimos uma salsicha lá. A salsicha tava com um botulismo, que a bichona tava até estufada assim.
Dentro da lata.
Pulando na prateleira. Dá uma salsicha aí para nós comer, com tal, tal. Aí meu pai falou pro vendeiro, escuta, tem alguma fazenda para vender? Ele falou, ele era mega, falou, moço, aqui é tudo de vender.
Tudo de vender.
Aquela fazenda ali, não, aquela fazenda ali é de vender. É de vender, justa fazenda que é minha, que é nossa hoje, a primeira fazenda que nós compramos. Mas já chamou o cara, o dono da terra lá, e já negociou, o cara já pegou a colhedeira do jeito que meu pai queria. O cara
sem
falou,
ver?
Não, pegou sem ver. Meu pai falou assim, eu compro, mas eu tenho... te dar uma colhedeira. Aí o cara queria um dinheirinho, né? Falei assim, mas o senhor tem um dinheiro pra voltar pra mim também? Porque só a colhedeira eu não pego. O senhor tem mais um dinheirinho? O pai falou, não, tenho. Aí combinaram, meu pai já comprou o trem deles lá, comprou a...
Tamanho que era a terra?
Nós compramos 105 alquilas, eles só entregaram 85 também.
Ah, oh, meu Deus.
Só entregaram 85. Mas foi o começo. No lugar que eu cheguei, comecei, né? Aí, quando chegamos, meu pai já começou a comprar as do lado e tal. Mas foi tão infeliz. Não, aí ficamos lá e tal. Aí meu pai não queria que a gente vinha pra cá, porque o Ivan e o Ricardo, um tava com 4 anos, tava com 2. E meu pai e minha mãe eram muito apegados com eles.
Uhum.
Aí não queria que eu vinha para cá. Aí eu falei, não, pai, não dá certo tocar com funcionários. Temos que ter um de nós lá. Aí, vamos escolher um para ir para lá. Eles escolheram eu. Era, mais, era o mais bobo.
Vamos para mais um intervalo? Já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje é sexta-feira, aquele dia de ter um programa mais light, né? E nós estamos ouvindo a história do José Roberto Bruselli, aqui no quadro Minha História com o Agro. Vocês são quantos irmãos?
Nós somos seis irmãos.
Seis. Aí dos seis só você veio?
Só eu vim. Vim para Goiás. Chegou aí, cheguei dia 1º de maio de 1979.
79.
É. Aí nesse dia que eu cheguei, houve um fato marcante. Acabou o Ivan e o Ricardo bebia leite. Quando nós viemos, saímos 3 horas da manhã lá, foi escurecendo, nós chegamos lá no Planalto Verde. Eu vim aqui em Rio Verde, tinha a Consulgo ali para cima do módulo.
Sim, eu lembro.
Eu até esqueci o nome do dono da Consulgo agora.
O Wellington?
Não era o Wellington, era um... Poxa, não, esqueci. Aí comprei uma casa de muro placa, ele fazia casa de muro placa. Uhum. Comprei uma casa de muro placa, ele foi lá e enterrou a casa no meio do cerrado. Eu fiz uma cisterna lá e fizemos uma gambiarra lá e eu já vim com a família.
Uhum.
Aí eu cheguei, acabou o leite, aí fui para... Eu fui lá pra... A mulher falou, arruma o leite. Aí eu peguei e fui uns 15 quilômetros. Tinha então, sabe, Belbraz, um goiano. Nascido e criado na região. Aí eu cheguei lá, ele já me conhecia, porque eu já tinha visto ele uma vez, no boteco. Ele disse, aí o Paulistinho, me chamava de Paulistinha. Paulistinha, aí, que foi que você tá aparecendo aqui uma hora dessa? É, seu Abel, tô mudando pra cá. Não, você tá mudando pra cá? Tô. Nós compramos aquela fazenda ali na Cabeceira das Pombas, ali e tal. E eu tô precisando de um leite. Ele já chamou a dona Maria. Maria, arruma um leite lá, Paulistinha. Quando a dona Maria foi arrumar o leite, aí eu falei pra ele, seu Abel, o que o senhor acha? Comprei aquela fazenda ali na Cabeça da Pomba, eu achei bonito, uma fazenda plana e tal. E Paulistinha, você comprou a pior terra que existe em Goiás. Ali, tudo que você pôr ali vai morrer. Ali só cria tamanduá, calango e emiciriema.
Mas ele não te ajudou em nada, ué.
Até macaco morre ali.
Meu Deus do céu.
E era do jeitinho que o velho falou mesmo. Tudo que eu punhava lá morria mesmo. Naquela época usava sal mineral. Você punhava gado lá, dava, o gado ia pastando só naquele capim fraco. Dava uma deficiência generalizada de microalimento no gado, morria tudo. A Reunida fez o mesmo que eu fiz aqui, morreu 3.500 vacas dela. Meu o senhor Jarbas, onde o senhor Jarbas Ribeiro fez lá onde que hoje é a JHS?
Sei.
Ele fez lá também, morreu 1.050 vacas deles naquela época. Aí, depois que a gente tinha perdido os trem e tudo, aí acho que foi 82, 83, por aí, veio a Tortuga, fez um sal mineral chamado Fosboa 20, tem até hoje. Aí começou a não morrer mais. Você pegava o que o gado precisava de vitamina, você punhava no coxo.
Então você perdeu o gado lá?
Ah, eu perdi mais 100, porque eu só tinha 100.
Uhum. Meu Deus do céu. E como é que sua história começou a mudar a partir daí? O que que aconteceu?
Aconteceu o seguinte, porque quando o velho falou que, eu não, que era o pior lugar do mundo, mas a Reunida também estava perdendo gado, a Reunida também pensou em correção do solo. A minha sorte foi que a Reunida foi lá e comprou uma jazida de calcário uns 25 quilômetros da minha fazenda, e montou um moinho de calcário, onde é o Planalto Verde hoje. Tem um moinho de calcário até hoje lá.
Você já conhecia o calcário, já sabia?
Já sabia. Nós já trabalhávamos com calcário, já sabíamos correr o solo. Eu falei, aí que eu pensei, falei, eu tenho uma carta na manga aqui, eu vou corrigir essas terras e vou... Aí peguei, fiz uma parceria cá comigo aqui, não existia soja naquela região lá.
Certo.
Comigo estava começando, comigo ainda estava no arroz também, estava com os armazéns, todo armazém convencional para sacaria ainda. Não.
Certo.
Aí vim aqui na Comigo, peguei pedi para eles me dar uma assessoria, uma consultoria, e preparei 150 hectares de terra, a reunida molhou umas 15 mil toneladas de calcário, o povo não se incomodava para pôr calcário, ficou um monte lá. Eu sozinho lá pegava e fui aplicando naquelas 150 toneladas de calcário. Teve mais dois produtores que plantou junto comigo, mas eles pegaram uma consultoria muito ruim, não virou nada a soja deles. A minha já deu 32 sacos por hectare.
Mas então já tinha mais gente plantando soja ali?
Não.
Não.
Nós plantamos os três primeiros, foi eu... Chama o Nena Vieira, que é o Zé Roberto Vieira, e o João Manuel Diniz Junqueira.
Mas quando você chegou na cooperativa naquela época e falou assim, ó, quero plantar soja lá na região lá do Chapadão, o que eles falaram para você?
Não, sabe que eles acharam que foi bom? Olha, cara, nós estamos procurando parceiro mesmo para a gente implementar. Inclusive, nós vamos comprar o... Inclusive, nós vamos comprar a sua soja, só que você vai ter que ensacar ela. Nós vamos comprar a sua soja para semente. E assim fizemos. Eu fiquei os primeiros anos trabalhando em parceria comigo. Eu ensacava a soja e trazia ensacaria para entregar para comigo para semente.
Tá, aí você foi, pegou o calcário, começou a jogar lá, tal, plantou, deu 32 sacas para hectare. Já era bom para aquele tempo?
Moço, pro cerrado era ótimo. E o valor agregado da soja era muito grande naquela época. Quando eu colhi 32 sacos por hectare, eu pensei, falei, rapaz, agora eu achei o caminho aqui em Goiás, eu vou ser produtor de soja.
E seu pai, o que falou naquela época?
Não, cara, aí que eu esqueci de falar. Primeiro ano que eu tava aqui, eu cheguei em 79. E meu pai lá me apoiando. Quando foi, eu plantei arroz, estava colhendo arroz, dia 5 de maio de 80, dá um infarto fulminante pro meu pai, mata o meu pai lá em São Paulo.
Que isso, rapaz.
Aí que eu fiquei perdido mesmo. Eu e meus irmãos também, porque o meu pai tinha nos preparado muito, muito bem dentro da porteira. Mas nós não conhecia a gestão fora da porteira. Então, sei, a gestão fora da porteira já era mais um tabu pra gente. Aí a gente teve que fazer tudo. Fazer de tudo. No meu caso, estava sozinho aqui, eu tinha que fazer a gestão fora da porteira e dentro da porteira. Mas como era pequena também, eu estava com muita energia realmente, eu dava conta e ainda sobrava tempo para ir nos vizinhos tomar café.
E seus irmãos continuaram lá em São Paulo? Eles não quiseram vir para cá, não?
Por mais 7 anos, eles continuaram. Quando fez 7 anos, a gente percebeu que o negócio aqui ia dar certo. Aí veio o Clóvis, meu irmão, veio para cá também. Ele veio para cá. E depois meu irmão Ederaldo também veio para cá. Hoje nós estamos todos aqui, os irmãos homens, porque as minhas irmãs mulheres, quando meu pai falece, elas não quiseram seguir junto com a gente. Elas pegaram e separaram já o quinhão delas e foram trabalhar separado. E nós ficamos os quatro irmãos juntos.
Coisa rara hoje em dia, né, Zé?
É. E aí, eu tenho uma facilidade muito grande para ser sócio. Eu nunca tive nada sozinho. Tudo que eu tenho é tudo em sociedade. Nunca tive uma fazenda só minha sozinha. Tem a minha fazenda só minha sozinha que eu falo, porque depois que o meu pai faleceu, eu herdei dela, né? Mas hoje os meus filhos tudo trabalham comigo. Eu primeiro fui sócio do meu pai, do meu pai e da minha família. Depois fui sócio dos meus irmãos. Depois, hoje, sou sócio dos meus filhos. Já tenho o meu neto de sócio meu hoje. Já tenho o neto que é meu sócio hoje também. E também fiz uma sociedade com produtores na região, construímos um armazém de grão, que nós somos sócios também de várias famílias do armazém de armazenamento de grão. Também sou sócio com vários produtores da região.
Muita gente fala que não gosta de trabalhar com gente.
Sim.
Que não gosta de trabalhar com outras pessoas. Você nunca teve dificuldade?
Não, desde que eu fico na gestão, né? No financeiro. Todos os negócios que eu tive com sócios que eu não fiquei no financeiro, quebrou.
Deu problema. Deu problema.
Mas os que eu fico, prospera. Parece que Deus falou, ó, esse cara é o cara mesmo, eu vou abençoar ele.
Tá certo. Zé, qual é a mensagem que você deixa para finalizar agora para os outros produtores rurais que estão te ouvindo, te assistindo nesse momento?
Eu falaria aos produtores rurais que a gente está passando por um momento muito difícil, um momento desafiador mesmo. Eu acho que nós estamos com custos elevadíssimos e os nossos preços, com o preço dos nossos produtos, achatados. Então, vamos ser profissionais mesmo, vamos voltar para dentro da nossa fazenda, vamos fazer o que tem que fazer certo, correto. Vamos plantar? Vamos plantar na hora certa, não vamos arriscar aquele negócio de plantar no pó. Deixa a umidade chegar ao ponto ideal, faça o plantio consistente, aí faça tratos culturais certinho e vamos tentar produzir mais, porque com certeza se nós não melhorarmos a produtividade, nós não vamos pagar o nosso custo de produção.
Não é mais área, é mais produtividade por área.
Isso, acho que esse negócio mais área, nós demos um tiro no pé. Quando a gente nós estávamos produzindo 130 milhões de toneladas de grãos. E a gente estava vendendo soja aí por 150, um pouco mais de 150, ou por aí. Aí o que a gente faz? A gente, além de você ir para as terras arenosas, que é uma terra mais cara para se produzir, nós começamos a produzir 30 milhões de toneladas de soja a mais. Então isso foi o maior tiro no pé que o produtor deu. Então vamos, talvez essas áreas que talvez tenham a vocação para pecuária, vamos voltar elas para pecuária, vamos fazer outras coisas com ela e vamos plantar a soja nas nossas melhores terras vamos ver se a gente consegue as melhores produtividades, porque senão a gente não vai pagar os custos de produção.
Zé, foi um prazer conversar com você mais uma vez. Muito obrigado. Uma honra ouvir a sua história e saber que você morou numa casa de placa de muro quando chegou aqui e hoje você é respeitado pela mesma humildade que você tinha naquela época, você tem hoje. O grande produtor que você é, você cresceu. Mas a sua humildade cresceu também, você é um ser humano maravilhoso. Muito obrigado.
Obrigado, Divino. Obrigado a todos que vão ouvir esse bate-papo nosso. E eu acho o seguinte, a gente tem que ser o que a gente é. Sempre trabalhar com humildade, com respeito ao próximo. E vamos levar a vida para frente, cuidar do que a gente faz, do nosso negócio, da nossa lavoura, da nossa família, porque da vida nada se leva.
Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Juízo nessa sua cabecinha, um excelente final de semana. Que Deus te abençoe grandemente e nos vemos na segunda a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.